sobreviver com um quarto do salário mínimo. E eu gostaria também de lembrar que a família tendo condições de ter o seu idoso na família, ela vai suprir o Estado da necessidade de instituições de longa permanência, né? Porque ela vai ter condições de cuidar do seu idoso, né, a partir, no caso do PL, fala dos 70 anos, fala até dos 70 anos. Então, é uma matéria, senador, que a gente pede ao senhor que faça uma análise criteriosa da situação atual do benefício da prestação continuada, né, e possa atender aquilo que o Supremo Tribunal Federal pediu, que é uma nova legislação que regulamente o Instituto do Benefício da Prestação Continuada. É isso que a Bahia traz nessa audiência para ser colocada na mesa. Muito obrigado.
Muito bem. Sou Roberto Leola Monte da Silva. Eu já peço à assessoria que levante. Na verdade, o projeto, o senador Jefferson Pérez, ele faleceu já há muito tempo atrás. Então, nós temos que ver o que que aonde foi parar o projeto de iniciativa dele. Agora, eu vou pedir depois que os representantes do governo aqui falem, se puderem, sobre esse tema, né? Porque é importante a gente ter claro essa questão aí. E eu queria dizer também, que antes eu não comentei, mas queria comentar, que a dona Maria aqui, a senhora Maria, falou com muita firmeza quanto a essa questão lá na Câmara, de eles terem incluído uma alteração em um projeto de lei que traz um prejuízo enorme. Está lá a faixa lá atrás, né? A faixa está bem grande lá, 4571, que retira praticamente o direito da meia entrada a todos os idosos e limita naqueles 40%. Isso foi aprovado lá na Câmara, ainda nas comissões. Eu espero que a gente consiga fazer com que lá mesmo caia. Agora, se vier aqui para o plenário, você pode ter certeza absoluta que nós vamos lutar com todas as forças possíveis e imagináveis aqui nessa casa para derrubar esse prejuízo para os aposentados e pensionistas, como eles querem mais uma vez fazer. E dizer, senhor Roberto, que eu fiquei também preocupado com a justa reclamação que você faz, porque isso foi uma conquista também do Estatuto do Idoso, a questão dessa ajuda de um salário mínimo, e que agora estariam criando obstáculo também mediante essa decisão. Vamos agora passar a palavra ao senhor Pimenta. Senhor Pimenta, senhor Florêncio Pimenta, é presidente da Federação de Aposentados do DF e representa aqui a COBAP.
Bom dia a todos e a todas. Meu bom dia ao senador Paulo Paim, esse parlamentar que trabalha diuturnamente para fazer com que nossos direitos sejam sempre preservados. Olha, vou falar com o coração. Nós estamos atravessando um momento de grande desrespeito, porque nossos salários são aviltados a cada ano. Nós temos uma ilusão de que o trabalhador brasileiro, que o senador tanto defende e apoia, e ele, utopicamente, pensa que quando se aposentar, ele vai ter acesso a uma ótima qualidade de vida, que ele vai envelhecer feliz, que ele vai viajar para todos os lugares, que ele vai ter direito, por estar em casa, de uma boa alimentação, que ele não vai envelhecer, porque ele vive uma utopia, ele vive sonhos. A triste realidade lançada em 99 foi o famigerado fator previdenciário que tira do trabalhador que se aposenta 40%, mas da trabalhadora que tem uma expectativa de vida maior, ele tira até 50%. E eu falo isso com convicção. O representante da Previdência Social pode até dizer que não, mas a minha mulher, que começou a trabalhar aos 15 anos e se aposentou aos 49, ela teve 48,5% de redução do salário. Ela começou a trabalhar porque era pobre, porque necessitava, era arrimo de família, e isso acontece com todas as famílias brasileiras. Agora, filho de pessoas elitizadas, eles se qualificam e começam a trabalhar aos 25, 30 anos, ele se qualifica e fica com as melhores vagas, e aí pode pagar uma previdência particular e não vai sentir o tratamento que a previdência social concede ao trabalhador brasileiro. A injustiça é muito grande. Eu gosto de ver o senador Paim falar e provar que a Previdência Social não está quebrada. E o presidente Lula disse isso também. Mas, quando nós vamos ter a possibilidade de ter um aumento do mesmo tanto do salário mínimo, vem representantes do governo dizer que a Previdência vai quebrar. Diversas vezes, muitas vezes. É uma injustiça. Vejo também, com muita preocupação, representantes nossos, que nós elegemos, pessoas que foram nas nossas casas, aqui nesse parlamento, foram eleitas e depois viram as costas para toda a família brasileira. Eles votam em desfavor do aposentado, da pensionista e dos idosos brasileiros. Porque nós vemos no dia a dia nosso orçamento ir para o ralo. As nossas demandas, não porque nós queremos e nem desejamos, mas elas vão para o esgoto porque nós não temos como não comprar o remédio de que precisamos. Nós não temos acesso a uma boa alimentação porque não sobra. Então, meu pessoal, eu vejo todas as propostas de lei desse país, a não ser aquelas do senador, que sempre legisla na causa dos oprimidos, das minorias. Então, são para tirar direitos do idoso. E eu falo idoso porque nós, aposentados, quase todos somos idosos. E os jovens, a quem eu recrimino publicamente, eles acham que nunca vão ficar idosos, mas querem envelhecer. Assim sendo, eu conclamo as pessoas para pensar melhor no futuro. Eu estou vendo aqui muitos jovens entre nós, idosos, e esses jovens têm que pensar no amanhã. Muitas vezes eles podem perder a proteção do bom emprego, eles podem perder a proteção da família que está bem de vida. Então, ontem, senador, eu fui no enterro de um grande companheiro de lutas que compareceu aqui, muitas vezes o senhor o conhece, e ele morreu acreditando que o senhor era o real. o homem que nos defende no Senado. Ele vinha aqui porque acreditava no senhor. Mas ele morreu decepcionado porque os seus proventos cada dia estavam menores e ele já não tinha acesso para comprar os remédios que cada vez que ele ia no médico prescreviam mais remédios, porque cada vez tinha mais doença, e assim ele morreu decepcionado com o governo deste país. Muito obrigado a todos.
Você não gostaria de registrar o nome dele, não? Tu gostaria de registrar o nome dele, o que faleceu ontem?
Sim, o nome dele é Eliezer Pinto Botelho.
Eu proponho, em homenagem a esse lutador, eu me lembro dele, que ele esteve aqui diversas vezes, sempre firme, nunca jogou a toalha, e faleceu, claro, na expectativa de que seus direitos fossem assegurados. Que a gente levante e faça um minuto de silêncio em homenagem a ele e a todos aqueles que perderam a vida lutando pelos seus direitos. Então, perdemos o senhor Eliezer Pinto Botelho. Podemos encerrar essa pequena homenagem dizendo que ele faleceu, mas as suas ideias, o que ele lutava, continuará sempre vivo entre nós. Eu só vou, para terminar essa etapa dessa homenagem, dizer, e eu quero que vocês digam um presente somente. Senhor Eliezer Pinto Botelho.
Presente.
Obrigado. Passamos a palavra nesse momento à senhora Terezinha de Jesus Amaral Torres, Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa do Estado do Pará.
Bom dia a todos e a todas. Eu cheguei aqui em Brasília, a gripe me pegou. Estou, inclusive, com febre, mas como eu sou teimosa, eu estou aqui. E o companheiro Aguinaldo, do Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa, vai ler a minha fala.
Está verde a luzinha aí?
Não.
Só aperta aí. Tá, então pode falar.
Bom dia a todos e a todas. Nossos agradecimentos ao senador Paulo Paim, né, pelo empenho de ter conseguido esse espaço aqui onde nós possamos colocar os nossos problemas que afligem, né, a comunidade idosa desse país. Eu vou ler aqui a fala que seria da professora Terezinha, que está impossibilitada, né, devido à gripe, começando com o que significa ser cidadão. Significa usufruir dos bens econômicos, políticos e sociais e de serviços, produzidos socialmente para viver com dignidade. Participar de forma livre, consciente e soberana das decisões do país. Qual é o papel da cidadania? A cidadania é a garantia que o cidadão tem de usufruto dos direitos conquistados. É necessário que sejam dadas condições reais e efetivas ao exercício da cidadania. Nós, idosos, já conquistamos a garantia de direitos expressa nas leis, mas ainda não conquistamos a real e efetiva implementação de políticas públicas. Apenas um exemplo, né? O idoso tem uma crise de hipertensão, vai à unidade de saúde, o único aparelho de pressão que tem está com defeito. E tantos outros exemplos que a TV não mostra, né? Tem exemplos mais terríveis aí que a TV não mostra. Os princípios que fundamentam a luta dos idosos e idosas. Todo cidadão deve envelhecer com saúde e boa qualidade de vida. Já conseguimos a longevidade, entretanto, pouco se tem feito para ter um envelhecimento saudável. Segundo Marcelo Salgado, não é razoável que tantos esforços sejam feitos para prolongar a vida humana, se não forem dadas as condições adequadas para vivê-la. Todo idoso, sem distinção de sexo, classe social, raça, deve ser tratado com dignidade e respeito pelo Estado, família e sociedade. Direitos assegurados pela Constituição Federal, Estatuto do Idoso, etc. É a primeira vez que a velhice é considerada responsabilidade do Estado, sendo objeto de políticas públicas. Historicamente, a proteção aos idosos era de responsabilidade da Igreja, ordens religiosas, damas de caridade e primeiras damas, etc. Na Constituição Federal de 88, que a velhice passa a ser objeto de políticas públicas e os idosos deixam de ser vistos e tratados como coitados e adquirir status de cidadão. Não preciso mais de favores, mas que os direitos devem ser cumpridos segundo o Estatuto do Idoso. É dever e responsabilidade do Estado proteger e assegurar os direitos da pessoa idosa? Esse dever e essa responsabilidade do Estado só será possível através da implementação de políticas públicas. Para tanto, é necessário garantir verbas que devam estar contidas no planejamento e no orçamento do país, estados e municípios. A declaração política aprovada na 2ª Assembleia Mundial sobre o envelhecimento ocorrido em 2002, Madrid, recomenda no artigo a inclusão de temas sobre envelhecimento nas agendas de desenvolvimento de todos os estados. O Brasil, presente nesse evento, foi um dos signatários que assumiu a responsabilidade de incluir no planejamento, orçamento e gestão questões que envolvam o processo de envelhecimento. Pergunta-se, que verbas estão incluídas no planejamento e orçamento da União, voltadas para a pessoa idosa? Principalmente no SDH, Ministério da Previdência e CNDI e outros. A verba do Fundo Nacional de Pessoa Idosa destinada à organização da sociedade civil, como a nossa, pois o que aqui estão, os companheiros que aqui estão, vieram com seus próprios recursos. Né? A relação idosos e aposentados. Diferenças. Todo aposentado é um idoso, mas nem todo idoso é um aposentado. Semelhanças, após são incluídas nas relações interpostas na sociedade. Ambos são considerados inativos. Tem direito assegurado na Constituição Federal, direito nem sempre respeitados ou implementados. Exemplo, pela lógica perversa do capital, o idoso e aposentado não são mais considerados produtores de serviço de riqueza. Por isso, são alvos de investidas que, aos poucos, vão sendo colocadas à margem da história que ajudaram a construir com sua perseverança e luta. Ser aposentado na era da supremacia do mercado, do todo poderoso mercado e da célere modernização tecnológica, significa ser excluído e discriminado das relações sociais interpostas na sociedade. Como disse um aposentado dirigente do Movimento Sindical de Aposentados de São Paulo, não precisa decretar a pena de morte para os trabalhadores, basta aposentá-los no livro Direito à Velhice. Justificativa para considerar os aposentados e idosos cidadãos de segunda categoria. São responsabilizados pelos desequilíbrios de contas públicas, pelo falacioso déficit da previdenciário, pelas dificuldades que impedem o progresso econômico do Brasil. Direitos retirados com reformas neoliberais, entre outros, desconto previdenciário, isso é a maior aberração histórica desse país. Quebra da paridade com perda da isonomia salarial entre ativos e aposentados. Instituição da Previdência Complementar FUNPRESP. Privatização dos hospitais universitários com a criação da UBSERVES. Há tantos outros que, neste momento, é impossível citá-los.